A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso convidado é o jornalista Edivaldo Pereira Lima, professor aposentado da ECA-USP e criador do método Escrita Total. Edivaldo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Ricardo, é um grande prazer estar aqui na Rádio USP, no seu programa, e é uma grande satisfação a gente poder monologar, mas com o desejo de que fosse um diálogo total, com os nossos ouvintes.
Pois é, Edivaldo, você como professor, você é professor aposentado da USP, se aposentou, por sinal, muito jovem, né? E de repente foi fazer aquilo que você sempre pensou em relação ao jornalismo. É um professor da ECA que talvez revolucionou a maneira de se ver jornalismo, porque você traz o jornalismo literário para dentro do contexto da universidade, do ensino de jornalismo, o livro-reportagem e também a narrativa de transformação. Ou seja, você cria um novo ser jornalista, né? Então, eu acredito que o seu trabalho ele é um trabalho revolucionário. Começando a nossa entrevista, eu até gostaria de perguntar para você, como é que você vê, você que é essa pessoa que tem essa visão do jornalismo, né, muito à frente do nosso tempo, como você vê o jornalismo brasileiro hoje?
Eu vejo o jornalismo no Brasil como no exterior, numa fase muito crítica de transformação, porque as bases que dão a sustentação ao que é o jornalismo, o que entendemos como jornalismo na sociedade, estão passando por uma crise de transformação enorme, já que, na verdade, toda a civilização contemporânea ela sofre esse momento em que os modelos que forjaram a civilização tal como nós conhecemos hoje, eles estão falindo. Estão surgindo novas propostas, novos modelos em todos os campos. E isso afeta diretamente o jornalismo, porque o jornalismo não é uma entidade isolada da realidade social e do momento histórico que a cerca, não é? No caso nosso, do jornalismo brasileiro, o que eu vejo e que eu lamento um pouco é que o jornalismo perdeu o jornalismo convencional, pelo menos, o jornalismo do dia a dia, o jornalismo da grande mídia, ele perdeu um pouco o rumo da história, porque a forma com que o jornalismo tenta reproduzir o real, salvo exceções, evidentemente, aqui e ali, mas assim, em média, a forma como o jornalismo tenta reproduzir o real, nesse século XXI, está completamente ultrapassada. Enquanto você tem fronteiras do conhecimento, fronteiras da ciência, fronteira de outras áreas de perspectiva do real, como na filosofia, nas artes e nas tradições, recompondo a maneira como nós entendemos o real, e o jornalismo continua preso, na maioria dos casos, a uma visão de mundo que é do final do século XIX. É uma visão de mundo extremamente reducionista, mecanicista, uma visão de mundo muito materialista, quando a ciência de ponta, produzida por universidades de grande renome, como Harvard, como Yale, como Stanford, nos Estados Unidos, já estão, sem nenhum preconceito, mergulhando nos experimentos de novas concepções de entendimento real. E o jornalismo tenta reproduzir esse real, trazendo essa visão de mundo que, na sua aparência cosmética, é muito bonita, muito visual, muito interessante, mas que na sua sustentação ela é extremamente obsoleta. Então eu vejo com uma certa tristeza que boa parte do jornalismo está muito preso a uma visão que não serve mais aos dias de hoje. Há uma certa arrogância e um certo, eu chamo de preconceito ilustrado, do jornalismo ter pouca boa vontade de se abrir para o novo, de acompanhar o novo, de experimentar o novo. Há um preconceito muito forte, e o pior preconceito é daquele que acha que sabe. E no ponto de vista um pouco menor, do ponto de vista, digamos assim, da forma da narrativa, me surpreende muito que essa forma que os jornais, principalmente os jornais impressos, as revistas semanais utilizam com mais frequência para expressar o real, que é essa linguagem jornalística mais objetiva e mais estruturada em termos de esquemas, é uma linguagem que não satisfaz, é uma linguagem que não está adequada.
Porque dentro das suas obras, inclusive você tem uma obra que ela se tornou referência, né, dentro do mundo acadêmico, do mundo acadêmico e também do jornalismo, que é o Páginas Ampliadas, o livro Reportagem como Extensão do Jornalismo e da Literatura, atualmente lançado pela editora Manolo, né?
Sim, quarta edição.
E aí, assim, é uma referência porque você refaz o percurso da reportagem, né? O quanto que se pode extrair da reportagem dentro do processo jornalístico. E o jornalismo hoje parece que está se distanciando cada vez mais da reportagem, não é?
Esse é um grande problema, não é? Porque, veja bem, que papel... Se você pega a situação dos veículos impressos, não é? Os veículos que cobrem no dia a dia... Que papel eles teriam a desempenhar na sociedade no momento em que os outros meios de comunicação, o rádio, a televisão, a internet, são muito mais rápidos? Então, eu acho uma coisa surrealista, hoje em dia, você chegar numa segunda-feira, por exemplo, vamos pensar aqui num exemplo hipotético, aí o jornal do dia, o jornal impresso, vem para as bancas e você vê uma manchete assim: o time A foi campeão, ganhou de 2-0 ontem do time B. Na segunda-feira de manhã. Ora, se você tem interesse em futebol, na segunda-feira de manhã, quem é que não está sabendo que o time A foi campeão e ganhou de 2-0? Quer dizer, não é mais esse papel do jornalismo impresso, ele não tem mais lugar no mundo, no meu entendimento, se ele ficar reduzido a essa linguagem superficial, limitada, de simplesmente informar o dia a dia. Por quê? Os meios eletrônicos são muito mais eficazes nisso. Caberia aos veículos impressos fazer o que essa outra modalidade de jornalismo, que é a modalidade a qual eu dediquei a minha carreira, como praticante e como pesquisador e professor, que é o jornalismo literário. A função do jornalismo literário não é dar a informação pura e simplesmente. A função do jornalismo literário é contextualizar, contar as histórias do mundo real, de maneira que o receptor da mensagem possa compreender o sentido, o significado, o rumo e, eventualmente, as causas dos acontecimentos, sempre tendo como base central a figura humana. Porque por trás de toda história, todo acontecimento, você tem um ser humano, ou por trás da maioria, né? Há casos excepcionais em que o ser humano não está envolvido. Mas na maioria dos casos que vão interessar socialmente, a figura humana é chave. Só que a figura humana no veículo impresso virou o quê? Uma fonte de informação. Não é um ser, né? não é uma criatura, uma entidade complexa que precisa ser conhecida e compreendida. Então, o jornalismo...
E muitas vezes uma fonte de informação viciada, né? Porque ela se repete, se molda aos desejos e interesses do jornalista.
E a outra coisa é assim... Quais são os seres humanos que aparecem nos veículos de imprensa normalmente como fontes de informação? As celebridades. Agora, eu pergunto a você, quem é que faz a história? São só as celebridades? Ou você compare quantas celebridades existem numa sociedade e quantos milhões de anônimos estão construindo, na sua medida, a história do dia a dia? Essas figuras anônimas quase sempre estão ausentes na mídia. Elas estão presentes apenas quando são testemunhas ou sujeitos ou objetos de uma tragédia, uma coisa assim, não é? Mas a vida do dia a dia, a vida de uma sociedade, ela é constituída pelos anônimos também. O jornalismo literário, que é uma tradição antiga, não é? Muita gente pensa que o jornalismo literário é aquilo que surgiu nos Estados Unidos na década de 60, que ficou conhecido com o nome de novo jornalismo. Na verdade... O novo jornalismo é uma fase desse processo, dessa dinâmica, dessa outra linha de prática da narrativa que existe desde a metade do século XIX, que é quando nós consideramos que nasceu o jornalismo chamado moderno, né? Então nasceu essa forma mais tradicional, convencional que todo mundo conhece, e nasceu a outra. Essa outra vive em paralelo, às vezes com mais presença ou menos presença numa sociedade. Porém, ela tem uma raiz orgânica, vital, que é a capacidade de contar histórias do real com muito mais vivacidade, com muito mais capacidade de percepção integral do real e com muito mais força para causar um impacto de conexão com o receptor. E aí o que me espanta, né, para concluir a resposta à sua pergunta de como eu vejo o jornalismo, é que mesmo pesquisas conduzidas nos Estados Unidos pela Associação dos Editores de Jornais Americanos mostrou que entre essa forma reduzida, simplista e superficial, esquemática do jornalismo cotidiano e a forma aprofundada do jornalismo literário, a forma que tem como raiz a arte milenar do contar histórias, qual é o que o leitor prefere? E é natural que o leitor prefere a forma que vem construída como história, né? História do real, com todos os compromissos que o jornalismo tem de ter com a realidade, com o factual e com a verdade. Porém, nessa crise que nós vivemos, pesquisas já mostraram também que muita gente para de ler jornal. Por quê? Porque o texto é chato, o texto não empolga, o texto não envolve. Esse esquema de narrativa do jornalismo convencional, do dia a dia, é um esquema artificial.
E ele segue até regras técnicas, né? Lead, sublead, desenvolvimento, conclusão, né?
Pois é.
Pirâmide invertida.
É, e isso não empolga ninguém. Então, já foi provado isso. Muita gente abandona a leitura dos jornais. Estou falando aqui mais basicamente dos veículos impressos. Um dos motivos é que o texto é desinteressante. O outro motivo é, e aí é uma coisa mais grave dos meios de comunicação como um todo, não só os meios jornalísticos, é um excesso de conteúdo dentro dos meios de comunicação de caráter negativista. Então, as pessoas estão um pouco cansadas de você ver o excesso dos aspectos ruins e sombrios da sociedade na mídia. Não que a mídia, obviamente, não deva cobrir os aspectos ruins de toda a civilização. É papel dela. O problema não é esse. O problema é que há um exagero da mídia em priorizar conteúdos com essas características e há um desinteresse da mídia, uma má vontade em abrir o seu horizonte de perspectiva para as realizações positivas. E o grave disso, inclusive nascido de pesquisas feitas aqui na USP e há muito tempo atrás já, é esse estudo de que os conteúdos dos meios de comunicação, sejam jornalísticos, de entretenimento, etc., eles provocam no inconsciente coletivo, na psique das pessoas, um potencial. Um potencial que é assim: se a visão de mundo que os meios de comunicação estão passando o tempo todo, de maneira sistemática, regular, prioritária, é um conteúdo negativista que provoca, Tânatos, digamos, né? Assim, provoca uma inquietude na psique coletiva e na psique dos indivíduos, isso não é gratuito, isso não fica nesse ponto. Isso acaba gerando uma possibilidade das pessoas gerarem uma perspectiva de mundo negativista. A atitude das pessoas tenderá a ser negativista, né? Quando que a comunicação pode também ser produzida com atenção aos aspectos positivos e produzir um efeito transformador na sociedade. Só que o jornalismo tem um vício. Ele é muito amigo do conteúdo negativista e muito desinteressado e com muito pouca boa vontade nos conteúdos de caráter transformador.
Inclusive, tinha um jargão, né, que notícia ruim é notícia que vende, né?
Pois é.
Na sua escolha musical que você nos trouxe aí, você fez uma série trouxe uma série de músicas, né? Qual que você acha que tem a ver com tudo isso que você nos disse?
Eu acho que todas elas foram selecionadas pensando-se um pouco nesse aspecto, não é? De como a comunicação e a arte, a música, podem estimular uma elevação de percepção da realidade, de sentimento e de pensamento, não é? Mas delas todas eu vou destacar nesse momento a nossa A Tempestade, que é uma música clássica do Vivaldi, só que reconstruída, retrabalhada por esse magnífico compositor e músico contemporâneo que é o Ianni, com sua orquestra e os seus violinistas de primeiríssimo nível.
Perfeito. Então vamos ouvir aí o Ianni, que seria A Tempestade, do Vivaldi, né?
Isso mesmo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.